Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Vortex. Eu espero que estejam todos muito bem. O podcast de hoje, demorei bastante para poder gravar podcast porque eu estava realizando alguns experimentos e projetos. Eu vou tratar sobre esse aparelho e experimento e também vou explicar porque eu não postei ainda as plantas do dispositivo eletrocinético. Como eu disse, eu estava realizando os testes do dispositivo eletrocinético. E tive algumas complicações. Os capacitores de garrafa de Leyden que eu construí não conseguiam armazenar a energia gerada pelo corpo e descarregava muito rápido. Por esse problema, eu tive três problemas. Primeiro é que a energia do corpo consegue energizar os capacitores de Leyden. Mas os capacitores de Leyden não conseguem armazenar energia por muito tempo. Ela fica alguns segundos e assim não dá para transferir essa energia para os capacitores da placa que detecta a corrente e transmite para o transformador. Por conta desse problema, eu estou tentando desenvolver uma tecnologia, uma forma de fazer com que a energia do nosso corpo consiga ser armazenada mais tempo dentro dos capacitores para conseguir ser direcionada no dispositivo eletrocinético. Mas, voltando ao tema de hoje, hoje eu vou falar para vocês sobre um projeto que eu trabalhei há muito tempo atrás, chamado Bobina de Cura Quântica. Pode parecer um pouco estranho dizer isso, mas eu tive uma presença. Eu consigo transmitir minha mente para diferentes espectros dimensionais. E eu fui para um lugar que parecia ser uma universidade, um lugar incrível. E lá tinha um jardim bonito, tinha várias pessoas fazendo experimentos com frequência e água levitando. E eu fiquei muito intrigado sobre uma sala onde as pessoas iam todas vestidas como se fossem roupas brancas, só que nesse lugar as pessoas elas estavam machucadas, algumas estavam com a perna quebrada, e eles levavam para um local que tinha uma bobina enorme, uma bobina em forma de torus. E no centro parecia ter uma plataforma de vidro cristalina. Quando a pessoa subia sobre essa plataforma, tinha uma sala com umas janelas e atrás dessa sala tinha uma espécie de computador ou um aparelho que conectava a bobina, mas estava numa linguagem muito diferente, não era uma linguagem compreensível. E eu observei aqueles símbolos vermelhos, eles estavam carregando a bobina, e aí de repente começou a vibrar o ar ao redor da pessoa, e isso fez com que o campo magnético começasse a girar e formou uma espécie de aurora boreal, e a pessoa que estava machucada começou a levitar entre essa bobina. Ela ficava lá em cima, a plataforma embaixo. A pessoa subiu na plataforma e ela começou a ser levitada por essa aurora boreal. E quando ela chegou lá em cima, alguns pontos de luz no corpo dessa pessoa começaram a brilhar. Acima da cabeça brilhou uma luz roxa, no centro do coração brilhou uma luz verde, a outra na barriga uma luz amarela, e isso tem uma representação muito importante que é a conexão com chakras, são nossos núcleos de energia. Porque perante a matriz do universo, nossos corpos, eles são formas físicas, mas até a física quântica diz que temos corpos habitados por energia, tudo é energia em constante vibração, mas tem algo que a física não consegue explicar ainda, que é a nossa extramatéria, nossa extraexistência, algo que muitos chamam de espírito, forma astral, dimensões, etc. Na verdade, nosso corpo, ele é transconectado. Nosso universo, todos os nossos pensamentos e consciência ainda é um mistério. Nem eu mesmo sei identificar o que é a consciência. Mas eu creio que existe uma conexão muito forte entre nós e tudo ao nosso redor. Mas voltando ao que estava acontecendo, quando essas partes brilharam, a pessoa ela começou a emitir um brilho branco, dourado. Era branco, era parecendo que a luz do sol estava batendo na pessoa e estava refletindo aquela luz branca. E de repente a pessoa foi descendo aos poucos, e quando ela saiu de dentro dessa sala, ela estava completamente curada, ela não tinha nenhuma ferida, parecia uma tecnologia anos avançada, muito avançada. E conforme essa observação em que eu tive essa visita, eu fiz os experimentos e estudei isso. Eu construí vários aparelhos e dispositivos para tentar replicar o que aconteceu nesse lugar que eu visitei. Eu peguei uma bobina eletromagnética e botei coisas orgânicas, plantas, uma fruta, e comecei a fazer experimentos, desde tentar conservar frutas mais tempo em volta de um campo magnético em alta influência, ou até mesmo fazer alguma espécie de influência biogenética. Então, eu tive três coisas interessantes. Saiu três experimentos incríveis dali. O primeiro foi um aparelho que conseguia desacelerar o processo de degradação celular, que utiliza um campo magnético em alta vibração numa ressonância de 36 Hz. E essa frequência ela fica oscilando em onda quadrada, fazendo com que crie uma espécie de oscilação eletromagnética de amplo e baixo espectro. E quando você coloca alguma partícula ou célula que pode degradar muito rápido, por exemplo, uma fruta, se você pegou uma fruta agora, é uma fruta que pode acabar rapidinho. E eu fiz o experimento, eu coloquei um pedaço dessa fruta no interior da bobina e apliquei o campo magnético e deixei até o período em que a fruta deveria ter apodrecido. Mas quando eu fui chegar e o campo magnético estava ativo, é claro, a bobina esquentou muito, mas funcionou. A fruta ela não tinha apodrecido. Mesmo tendo estado exposta ao ar e a vários tipos de micro-organismos e bactérias, as bactérias não decompositaram a fruta. Ela estava do mesmo jeito que eu coloquei, parecia que não tinha nenhuma ocorrência de influência na fruta. Então eu continuei os experimentos. E esses experimentos me levaram a construir bobinas quânticas, que para melhorar a eficiência da transmissão de energia, eu botei cristais para ampliar o campo magnético ressonante. E esses cristais são de quartzo, que já que são transmissores e osciladores naturais. Então eu aproveitei já a capacidade deles, porque eu também não tenho semicondutores aqui para possibilitar a criação de um dispositivo que oscile a frequência que eu quero, porque tem muita influência. Os semicondutores são difíceis de conseguir manter em uma temperatura exata, e com esse problema de temperatura eu não ia conseguir fazer um experimento incrível. Então eu tive que sair da ideia de semicondutores e utilizar elementos naturais, como cristais. Eles já oscilam frequência, vibração e até mesmo energia. Só que não é muito estudado pela ciência e nem pelos dispositivos futuros agora. Mas se vocês forem analisar, muitos elementos tecnológicos, desde os tempos antigos, utilizam bases cristalinas, como o silício. Ele é um elemento que tem uma conjuntura entre seus átomos que forma uma base cristalina, ou um conceito cristal. O quartzo ele é utilizado para a fabricação de elementos de energia piezoelétrica, que é utilizado muito em dispositivos que captam energia piezoelétrica e armazenam e conseguem coletar esses dados, ou até mesmo em oscilômetros ou dispositivos que detectam abalar de terra ou desabamentos, até mesmo terremotos, nos sensores de terremotos, que eu esqueci o nome dos. Nossa. Tem um nome. Eu esqueci o nome do dispositivo que detecta terremotos. Mas dentro deles tem um elemento que consegue captar microvibrações e transmitir em dados de informação elétrica para poder permitir detectar se há alguma eventualidade em que acontece uma manifestação de tremor de terra. Mas voltando, eu comecei a fazer esses experimentos e quis fazer esse experimento em plantas. Eu peguei uma sementinha, um algodão e criei uma espécie de cúpula feita de garrafa PET, já que meus elementos são recicláveis. É claro, eu limpei bem, esterilizei bem a área das garrafas PET para que não houvesse influência de outras coisas. E fiz uma espécie de plantário. Eu coloquei uma sementinha e coloquei água e deixei ela lá. Mas eu não coloquei mais nada além de um pouquinho de água no algodão e deixei. Só que um dos recipientes eu botei sob a influência do campo eletromagnético das bobinas quânticas que eu construí. E o outro eu deixei sem influência do campo eletromagnético. E houve alterações muito significativas. Quando eu coloquei a primeira, que estava em estado de influência do campo eletromagnético, a semente, ela germinou de uma forma muito rápida e também foi muito saudável. Mesmo eu não colocando mais água, só tinha aquela quantidade que já tinha colocado no algodãozinho. Então, a outra, a semente não germinou, ela ficou queimada, eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que a semente não germinou e não nasceu a plantinha. Então, eu estudei esses efeitos e identifiquei que vibração e campo magnético influencia tanto no espectro biológico quanto no espectro tecnológico. Então eu realizei vários experimentos e desses eu tentei construir um aparelho que regenera células. Eu pensei em algo muito grande, que se baseei nesse local onde eu vi esse experimento sendo realizado. Eu pensei em criar uma espécie de câmera de regeneração biocelular que utiliza plasma carregado com energia bioquântica, através de várias bobinas eletromagnéticas que ficariam na superfície próximo da cabine, lá cima da cabine, e embaixo, o terminal positivo e negativo. E esse ligamento estaria na Terra e o outro num transformador de alta voltagem. Eu sei, falando assim que tem um transformador de alta voltagem, todo mundo já fica desesperado pensando: nossa, mas alta voltagem não é meio perigoso, não? De fato, é perigoso se a alta voltagem não tiver um filtro. E o transformador quântico é um filtro que eu criei para transformar energia em um outro espectro de energia: energia radiante, energia cósmica, energia quântica. E isso possibilitou muitas coisas nos meus experimentos. Eu consegui detectar essa energia e estudar, só que a escala de energia que emana desses transformadores não é lá grande coisa, mas eu consegui fazer vários experimentos. Quando eu tiver mais recursos, eu vou reconstruir essa câmera no meu quarto e vou fazer alguns experimentos. Não que eu vou me cortar e vou entrar na câmera esperando que já aconteça a regeneração de um minuto. Não. Eu vou fazer experimentos, vou modificar a câmera ou até mesmo facilitar, transformar num dispositivo portátil para possibilitar. Eu pensei nessa tecnologia para a área de biomedicina ou algo relacionado à cura biocelular, ou até mesmo para conservar algumas células, porque esses três amplos espectros de descoberta que eu tive pode possibilitar uma gama de ações muito grande. A primeira pode permitir armazenar células sem degradar por muito tempo. E isso poderia reduzir o gasto de energia, por exemplo. Não que não gaste energia. As bobinas, elas não precisam de tanto campo eletromagnético. Eu energizei elas com 5 volts, 12 volts no máximo. São as voltagens que eu trabalho com essas bobinas. Agora as bobinas quânticas, que são as que eu criei, que resistem a alta voltagem, eu coloquei já uns 12 mil volts, por aí já é o bastante para alimentá-las. Mas as bobinas eletromagnéticas comuns, que eu fiz alguns experimentos, eu simplesmente utilizei baixas correntes, tipo 12 volts, 5 volts, 3 volts. Mas é pouca energia, se for comparado a um refrigerador que precisa passar por um sistema de refrigeração, ligando um motor de 110 volts, fazendo com que uma ventoinha gire e consiga resfriar o gás refrigerante para possibilitar o congelamento instantâneo de hidrogênio, amônia e outros elementos que iniciam a criogenia dentro do refrigerador, para depois fazer com que haja refrigeramento de uma área recipiente e depois manter as células em estado inerte, em autocongelamento. Com essa tecnologia, eu poderia colocar uma célula em um estado inerte, onde ela não ia se degradar, só que em vez de um congelador, às vezes pode até colocar um congelador também. Mas para durar mais tempo, uma bobina eletromagnética para possibilitar que a célula dure mais tempo. É claro. Eu não expliquei para vocês qual é a frequência que eu trabalhei. Eu estou trabalhando com frequências básicas. Frequência de 36 Hz, frequência de 25 Hz. Eu estou trabalhando com frequências de ondas senoidais e também com ondas quadradas. Por enquanto, não estou trabalhando com ondas triangulares. Mas eu acho que eu vou começar a trabalhar em breve. Mas foram essas três descobertas, e o que me intrigou foi este local em que eu visitei. Mas não parou por aí. Eu, depois de visitar esse ponto, eu acho que foi para um lugar bem futurista mesmo. Ou eu não sei exatamente. Eu sei que eu parei, parecia ter uma cidade hiper tecnológica, e sobre minha cabeça tinha um drone gigante com duas hélices voando. Parecia ter sido controlado por uma inteligência artificial. Eu não sei, era bem futurista o local. E as pessoas, elas andavam com uma roupa parecendo um colete, todos iguais. E não tinha celular nas mãos, não tinha nenhum fone de ouvido. As pessoas estavam andando normalmente, trabalhando normalmente. Só que tinha muita tecnologia em volta daquele lugar. E eu não sei se foi o mesmo lugar que eu visitei. Eu sei que nas minhas projeções astrais e também nas minhas visualizações remotas, ou até mesmo nos meus desdobramentos, eu visito pontos, existências, dimensões e até mesmo amplos espectros temporais através do estado inconsciente e inconsciente. É um estudo que eu fiz há muito tempo. Eu fiz esse experimento e eu tive várias experiências extrasensoriais e extramentais. E foi interessante. Mas é muito difícil, eu sei, para outras pessoas aceitar tais experiências. Ainda mais que envolve entender algo muito além do que se pode processar. Eu sei, é bem difícil mesmo. Eu mesmo, tem muitas coisas que eu não consigo realmente processar quando vem na minha cabeça. Mas, depois que eu começo a entender, eu vejo que tem uma gama muito importante. E eu também, por conta dessa ideia, eu tive uma ideia muito incrível. Eu não sei quando eu vou conseguir pôr essa ideia em ação, mas se eu conseguir, vai ser uma boa ideia criar uma espécie de praça ou um jardim com uma bobina quântica no centro, onde tem uma fonte com água que corre e no interior dessa fonte tem cristais que oscilam. E tem uma espécie de banco feito de pedra de cristal de quartzita e outros elementos que conduzem ressonância eletromagnética. E as pessoas entrariam nesse jardim e no momento em que elas entrassem, também teriam várias plantas, animais. Não animais, né? Mas, bom, se os animais fossem pra lá, mas teria, tipo, várias plantinhas e vários tipos de espécies de planta, flores, todos os tipos de... pra deixar o lugar bem, bem pacífico. E quando as pessoas entrassem nesse lugar, a bobina ia começar a oscilar numa frequência de 369 Hz. Isso iria mudar o estado de vibração da glândula pineal das pessoas, fazendo com que elas se deslocassem para um estado de consciência elevado e também livre de pensamentos ou de sobrecargas emocionais e até mesmo negativas, porque o campo magnético ele consegue controlar os impulsos elétricos gerados pelo cérebro, já que o mesmo também tem pequenos impulsos eletromagnéticos. E no meu projeto antigo, em que eu fiz meu primeiro capacitron, eu acho que eu contei para vocês, o meu capacitron é um dispositivo que eu queria utilizar para controlar meus estados emocionais. Eu era um adolescente com experimentos na cabeça e vários pensamentos incontroláveis, mas eu tive uma ideia, né? Eu pensei, poxa, esses sentimentos, esses pensamentos são muito carregados para mim, eu não quero isso, eu não quero pensar nesses sentimentos e nesses pensamentos. E aí eu criei um aparelho chamado capacitron. Um aparelho que consegue neuroestimular uma área do cérebro e também consegue pré-codificar uma informação de impulso elétrico enviado pelo cérebro para mudar o estado consciente e inconsciente do cérebro, fazendo tipo uma neuroprogramação. É claro, meu projeto não era seguro não, posso dizer para vocês. O meu primeiro capacitron era uma parte daqueles capacetes de obra em que eu peguei aquela grade e coloquei várias bobinas eletromagnéticas bem grandes e conectei em um transistor de alto magnetismo. Ele era um transistor PNP e criava um campo oscilatório. Eu não tinha tanto conhecimento de eletrônica tanto assim, então eu só fiz o básico, peguei um transistor e liguei nas quatro bobinas e coloquei em uma fonte de 12 volts. E o terminal de saída do transistor, que deveria receber o sinal de algum chip ou até mesmo de algum semicondutor elétrico, eu conectei em um pedaço de papel alumínio e encostei no meu crânio. Eu coloquei encostado na minha pele, que fica perto do crânio. E quando eu fiz isso, o transistor começou a oscilar e as bobinas começaram a oscilar também na frequência da resistência da minha pele. E aí, meio que esse experimento foi um sucesso, mas também não foi um sucesso. Depois que eu usei esse capacete, ele induziu sim uma área do meu cérebro, só que depois de 3 dias eu comecei a ter uma dor de cabeça muito forte. É bem porque o campo magnético era agressivo demais para impedir a influência no cérebro. E eu meio que estava forçando meu cérebro a pré-codificar uma informação diferente. Então, por conta disso, eu tive que modificar ao longo do tempo o capacitron. Hoje ele está numa versão melhor. Ele faz muito mais do que só enviar impulsos elétricos para neuroestimular o cérebro e estimular estados emocionais e de pensamentos, porque ele ainda está numa versão interessante. Ele tem até a opção de se tornar um fone Bluetooth, porque eu utilizei já uma placa de uma caixa de fone via Bluetooth, porque já tinha quebrado. Não é que é um fone via Bluetooth, era de uma caixinha via Bluetooth e a caixa quebrou e eu aproveitei o chip eletrônico e conectei no meu capacitron. claro, coloquei o circuito original também. É bom que eu posso controlar as frequências que podem criar os impulsos das bobinas. E agora elas também têm osciladores de cristais, que eu coloquei também na extremidade de cada bobina, para melhorar a transmissão da ressonância eletromagnética. É claro, não é perigoso porque trabalha com 5 volts o capacitron, e agora ele posso recarregar ele e ele é portátil. Antigamente tinha que botar ele na tomada e ficar deitado e esperar um bom tempo. É claro, as bobinas esquentavam muito e aí dava uma sensação de tipo estar utilizando um gorro ou alguma coisa para se proteger do frio. Mas também acontecia uma coisa estranha quando eu usava o capacitron antigo que ligava na tomada. Ficava pulsando um flash na frente dos olhos. Um flash amarelo que mudava de cor, ficava branco, depois ficava vermelho. Era um flash, ele ficava pulsando conforme as bobinas pulsavam. E isso era interessante. Mas hoje ele faz muito mais coisa, esse flash ainda acontece, só que com menos agressividade. E eu utilizo para vários experimentos, também para treinar telecinese, para entrar em estado consciente e inconsciente. É interessante o capacitron, eu ainda preciso dele para vários experimentos. Eu vou trazer para vocês também, ele implanta em todas as tecnologias. É uma tecnologia segura, porque senão não teria feito. Não, ela não era segura quando eu fiz a primeira vez, que basicamente, se você errasse um fio, o transistor ou a fonte queimasse e ia de toda a voltagem, 110 volts na tua cabeça. Eu não tinha uma mentalidade tão incrível assim, tão equilibrada quando eu era mais jovem. Mas foi uma boa tentativa. Eu consegui vários experimentos, fiz vários experimentos. Mas foi isso. Aí depois disso eu comecei vários experimentos no amplo espectro eletromagnético, pesquisa de física quântica, e fui pesquisando toda essa área importante. Mas aí todas as noites acontece a mesma coisa, eu recebo informações neuromentais com vários flashes, imagens e tecnologias. Eu fiz uma torre, fiz um aparelho que consegue gerar plasma de alta energia e também fiz um dispositivo que consegue pegar a energia do ambiente e transferir ela em energia elétrica. Mas por enquanto são apenas esses dispositivos. E também o Vortex, que só está na versão de gerador de alta energia eletromagnética. Mas tirando isso e alguns projetos de Arduino, como um projetor de galáxias que eu fiz, é básico. Eu peguei um motor de passo que eu tinha no meu Arduino, conectei num tubo de caneta, parafusei numa cúpula que tinha formatos hexagonais em forma de cristais e coloquei 4 LEDs interior ligados para uma placa Arduino Mega que consegue programar tanto o motor de passo, que roda em bem lento, e os LEDs ficam acesos o tempo todo enquanto o motor gira. Não interfere no brilho dos LEDs, e enquanto essa cúpula gira, os fluxos luminosos dos LEDs são refletidos nas paredes, formando as formas hexagonais, e no telhado parece que eu estou vendo uma aurora boreal. É interessante. Mas são projetos da área de Arduino, é bem seguro. São projetos comuns. Agora, os projetos que eu trabalho, que são muito perigosos, às vezes é um pouco importantes, eu faço de vez em quando, e muitas das vezes eu não posto, por conta que eu tenho que repensar bem antes de começar a repostar e postar todos os experimentos. Se eu não analisar tudo, posso acabar jogando um aparelho que tem o potencial de virar algo ruim. Então eu sempre analiso antes de transmitir o conhecimento ou até mesmo de transmitir os aparelhos. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu vou gravar um podcast no próximo sábado ou na quinta-feira agora, se der tempo, se eu conseguir. E eu vou trazer para vocês uma solução, tanto para o dispositivo de eletrocinese quanto para os outros, o projeto que eu estou trabalhando agora no momento. Mas assim que eu tiver terminado o projeto, eu acabarei postando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo podcast. Desejo uma boa noite a todos. Aqui quem falou foi o Vortex. É isso, falou.